DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha, desta quinta-feira, 16 de maio. Eu sou a Glória Sousa, vamos agora às notícias. A Conferência Internacional de Doadores do Mali resultou numa ajuda de mais de 3 mil milhões de euros. O montante total destina-se a apoiar o plano de relançamento da economia e das instituições do país para o período de 2013-2014, apresentado pelo governo maliano. Mas desenvolvemos este assunto dentro de momentos. O exército nigeriano anunciou esta quarta-feira o estacionamento maciço de tropas no nordeste do país após ter decretado o estado de emergência nesta região, parcialmente controlada pelo movimento fundamentalista islâmico Boko Haram. O exército refere que a manobra visa assegurar a integridade territorial e aumentar a segurança. Homens armados não identificados raptaram hoje três polícias egípcios e quatro soldados da Península do Sinai. O rapto aconteceu quando os militares que se deslocavam para o Cairo tiveram de parar o autocarro em que seguiam no posto de controlo no norte do Sinai. Uma célula terrorista que foi desmantelada no sábado no Egito estava a planear atentados contra as embaixadas da França e dos Estados Unidos no Cairo, referem os resultados das investigações divulgados pela agência oficial MENA. Os três detidos pertenciam a uma célula com ligações à rede terrorista internacional Al-Qaeda. O atentado que planeavam contra a embaixada francesa seria em protesto contra a intervenção militar da França no Mali. A Organização das Nações Unidas condenou esta quarta-feira a escalada de ataques do exército sírio e as violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos numa resolução aprovada por maioria em plenário e sem caráter vinculativo. A ONU saúda ainda a criação da Coligação Nacional da Oposição, considerando-a necessária numa transição política. 12 estados, incluindo a China e a Rússia, votaram contra a resolução. O ministro da Saúde angolano, José Van Dunen, anunciou esta quarta-feira que apenas a província do Moxico, no leste do país, está livre do mosquito causador da dengue, que infectou 197 pessoas entre 12 de março e 9 de maio. Segundo o ministro, a informação resulta de um estudo realizado em junho do ano passado, não tendo sido justificada a ausência de mosquito naquela região do país. Sob pressão da União Europeia, o presidente francês, François Hollande, prometeu esta quarta-feira adotar medidas para aumentar a competitividade. A França está de volta à recessão. Este ano deverá ter um crescimento nulo. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, alertou que os 2 anos concedidos à França para manter o déficit público abaixo dos 3% devem ser aproveitados para acelerar as reformas estruturais e aumentar a competitividade. O Eurostat, de Estatísticas da União Europeia, avançou esta quarta-feira que 9 dos 17 países da zona da moeda única europeia estão em recessão. No entanto, a Alemanha escapou da recessão no primeiro trimestre deste ano. O Fundo Monetário Internacional aprovou esta quarta-feira o empréstimo de 1.000 milhões de euros ao Chipre e libertou a primeira tranche de resgate no valor de 86 milhões de euros. A totalidade do empréstimo ao Chipre ascende aos 10 mil milhões de euros, cuja maior parte da fatia provém do Mecanismo Europeu de Estabilidade. A administração norte-americana anunciou esta quarta-feira a demissão do chefe da administração fiscal, Stephen Miller. O afastamento decorre da descoberta de que a agência fazia uma fiscalização particularmente excessiva a grupos conservadores. Começou na noite desta quarta-feira a 66ª edição do Festival de Cinema Internacional de Cannes, em França. 20 filmes concorrem à Palma de Ouro, prémio atribuído ao melhor filme. A representar a África na competição está o filme Gris Gris, de Mohamed Saleh Haroun, do Chad. O realizador Steven Spielberg é o presidente do júri. E agora vamos ao futebol. O Chelsea venceu ontem a Liga Europa, eliminando o Benfica na final por 2-1. A equipa portuguesa perdeu ao sofrer o segundo golo, já nos últimos minutos do jogo que decorreu em Amsterdão, na Holanda. Mas falaremos melhor deste encontro já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, Conferência Internacional de Doadores a favor do Mali supera as expectativas. Angolanos protestam na África do Sul contra o levantamento do estatuto de refugiado. São Tomé e Príncipe e Nigéria, juntos no combate à pirataria marítima. A informação completa no nosso Jornal da Manhã. A Conferência Internacional de Doadores a favor do Mali, que decorreu esta quarta-feira em Bruxelas, foi generosa. A comunidade internacional, representada por 108 países, apoiará a reconstrução do país no pós-conflito com 3,25 mil milhões de euros. O montante superou as expectativas, já que a União Europeia e a França, organizadoras da conferência, tinham pedido menos de 2 mil milhões de euros. A maior fatia é da União Europeia, com 520 milhões em 2013 e 2014. Seguem-se o Banco Mundial e o Banco Islâmico de Investimentos, com 250 milhões cada. A França, antiga potência colonial, irá dar 300 milhões de euros e a Alemanha prometeu 100 milhões. O montante total destina-se a apoiar o plano de relançamento da economia e das instituições do Mali para o período 2013-2014, apresentado pelo governo maliano e avaliado em 4,3 mil milhões de euros.
Para a União Europeia, a restauração da autoridade do Estado no ensemble do território.
Para a União Europeia, a restauração da lei e da ordem em todo o território, a aplicação do roteiro de transição política e a implementação do plano para o desenvolvimento sustentável são indissociáveis, reforçam-se mutuamente. São, portanto, os processos de segurança, política e de desenvolvimento económico e social.
Processos político e processos de desenvolvimento económico e social.
Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, justificou assim a ajuda disponibilizada ao Mali. Localizado na África Ocidental, é um dos países mais pobres do mundo, dependendo da ajuda dos doadores internacionais. E a situação piorou depois do golpe de Estado de março de 2012. Grupos rebeldes ligados à rede terrorista Al-Qaeda tomaram depois conta da rebelião Tuareg, deixando um rastro de violência no norte do país. Pelo que, no início do ano, a França desencadeou uma intervenção militar para impedir o avanço dos rebeldes para o sul. Entretanto, Paris já começou a retirar os cerca de 4.500 soldados, entregando a responsabilidade da segurança a uma força africana. Neste momento, as forças malianas avançam no terreno para norte, mas a segurança e a situação humanitária continuam precárias, alertou na Conferência de Doadores Kristalina Georgieva, Comissária Europeia de Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta à Crise. As necessidades vão desde água para saneamento, cuidados de saúde, mas o ponto mais crítico é de longe o acesso à comida e o problema de nutrição. 660 mil crianças malianas estão desnutridas, 750 mil pessoas precisam de ajuda alimentar imediata e a situação tem vindo a piorar. Apesar das adversidades, o presidente maliano Diokondá Traoré garantiu em Bruxelas que as eleições serão realizadas até ao final de julho, prazo que qualificou como um desafio para o país e deixou uma certeza. Não serei candidato às eleições presidenciais, não serei candidato a primeiro-ministro ou a membro do governo, porque acreditamos que não se pode ser juiz e tomar um dos lados ao mesmo tempo. E queremos dar ao povo maliano a oportunidade de ter eleições transparentes, honestas e credíveis, afirmou Diokondá Traoré.
D'avoir des élections transparentes, des élections honnêtes et des élections crédibles.
O que terá consequências na região? O ministro dos Negócios Estrangeiros maliano, presente na Conferência Internacional de Doadores, acredita que o Mali estável significa também uma África Ocidental mais estável e a região do Sahel igualmente um pouco mais segura.
DW, quinta-feira.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. A comunidade internacional prometeu ao Mali ajudas superiores a 3 mil milhões de euros, um montante que superou as expectativas. Na sua opinião, como deve ser aplicada a ajuda internacional no Mali? Contamos com o seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Congresso dos Estudantes e Residentes Angolanos na África do Sul deverá sair hoje às ruas em protesto contra o levantamento do Estatuto de Refugiado aos nacionais angolanos. A manifestação acontece depois de o governo sul-africano ter anunciado o dia 31 de agosto como data limite para o repatriamento de todos os refugiados angolanos. A partir de Joanesburgo, Milton Maluleque tem os pormenores.
Segundo os organizadores, a marcha pacífica irá percorrer várias artérias da cidade do Cabo e terminando no Parlamento Sul-Africano, onde os manifestantes irão proceder à entrega da carta reivindicativa. Recorde-se que a África do Sul acolhe milhares de angolanos que se encontram no país com o Estatuto de Refugiados e, recentemente, o Executivo decidiu encorajar os abrigidos a regressarem ao país de origem, alegando que a guerra civil em Angola terminou em 2002. O governo sul-africano defende que a medida surge à luz dos acordos entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e a União Africana. Para a analista e académica moçambicana Iraí Lundine.
É uma questão de se repor aquilo que é a função específica do ACNUR, que é tratar de refugiados de guerra. Ou seja, países em guerra, as pessoas se deslocam e acabam indo para países vizinhos. E o ACNUR, então, abre campos e toma conta, tem uma responsabilidade sobre essas pessoas. Uma vez o conflito acabado, essas pessoas são repatriadas para assumir as suas funções sociais, econômicas, políticas, dentro do seu país de origem.
Em comunicado, o Congresso dos Estudantes e Residentes Angolanos destacou que Angola continua a ser um país politicamente instável, que destaca nomeadamente a violência contra políticos da oposição e ativistas sociais. Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, maior partido da oposição em Angola, deu recentemente exemplos de atos de violência que têm atingido o seu país.
Fala-se da democratização, fala-se da democracia, mas quando se chega na prática, a resposta é a violência. Há mesmo dois cidadãos angolanos que se manifestavam em maio do ano passado, que é o Caçula e o Camoringue, que desapareceram. Até hoje não há sinal de vida destes dois cidadãos que apenas exerciam um direito constitucionalmente consagrado. As leis, em muitos casos, são muito claras, mas a aplicação das leis pelos poderes instituídos é que está muito aquém do desejado.
Entretanto, o diretor sul-africano dos Serviços de Imigração, Jacques Mackay, defendeu que a retirada do Estatuto de Refugiados aos angolanos não significa, contudo, a saída dessas pessoas do país. O dirigente sul-africano defendeu, por outro lado, que os angolanos que desejarem regressar ao país de origem poderão contar com algumas ajudas das autoridades para a sua restrição em Angola. Os que desejarem continuar na África do Sul devem submeter um pedido de estatuto de imigrante ou detalhar, de forma convincente, as razões para a não retirada do seu estatuto de refugiado. Iraí Lundin fala-nos ainda de outras razões que se prendem com algumas incertezas quanto ao futuro dos refugiados angolanos no seu regresso ao país de origem.
Possivelmente esses refugiados estão há muitos anos na África do Sul. Eles criam raízes, já têm trabalho, têm negócios, têm família. E talvez o que tem que negociar com o governo sul-africano é legalizar a sua situação enquanto residente, trabalhador, com algum tipo de função na própria sociedade sul-africana. Então eles passariam a ter esse estatuto.
Todas as tentativas de contato com as autoridades angolanas, junto da embaixada em Pretória e do seu consulado-geral da cidade do Cabo, foram infrutíferas. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Os Camarões recebem amanhã a Conferência Internacional sobre a Pirataria Marítima. O problema preocupa São Tomé e Príncipe e a Nigéria, que estão em vias de formar um comando naval conjunto para combater as ameaças de pirataria e crimes transfronteiriços no espaço marítimo, no Golfo da Guiné, entre os dois países.
O governo santomense, no mês de abril, pediu ajuda da comunidade internacional para combater a pirataria marítima junto à sua costa. Nigéria, país com o qual São Tomé e Príncipe partilha a fronteira marítima, no âmbito da exploração conjunta de petróleo, disponibilizou em ajudar. A garantia é do Brigadeiro-General Jorge Iofibi. Uma vez que temos acordos, partilhamos uma fronteira marítima, estamos dispostos a jogar o papel de irmão mais velho. São Tomé e Príncipe não dispõe de meios para combater a pirataria marítima. No entanto, o oficial nigeriano indicou que muito recentemente o seu país adquiriu meios navais para combater este fenómeno. Nigéria tem investido, tem formado militares. Para vos informar, compramos meios navais para este fim. Navios para patrulha, para que possamos proteger as nossas zonas econômicas. Oyafebi, brigadeiro-general que chefiou o grupo de militares nos ramos do Exército Aéreo e Naval, que está no fim do curso de um ano de oficial superior, para serem promovidos a general, disse que existe a intenção dos dois países em criar uma força naval.
It's a good idea, but I do know.
É uma boa ideia, tendo em conta que partilhamos a fronteira marítima. As modalidades ainda estão no papel para serem discutidas. Assim que se concretizar, será um benefício para as partes. Este oficial das Forças Armadas Nigerianas afirmou que, num passado recente, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo apoiou as Forças Armadas santomenses. Agora, no âmbito de uma nova política, Nigéria disponibilizou a informar militares santomenses em diferentes níveis no Instituto Superior das Forças Armadas Nigerianas, em funcionamento desde 1976.
Uma boa notícia. Temos ocasião para que também possamos enviar quadros santomenses à Nigéria a formar nas academias e nas escolas superiores da Nigéria. Temos vindo a sentir com alguma recrudescência o crescer, digamos, passa a redundância, da pirataria no Golfo da Guiné. E toda a parceria necessária e fundamental e a conjugação de esforços dos países e da região para combater este grande mal, este grande fenómeno que afeta os nossos países é essencial. Daí que esta parceria da Nigéria é fundamental para que de facto possamos fazer face a esse malefício que nos afeta hoje.
Era o Coronel Marçal Lima, diretor de Política de Defesa Nacional de São Tomé e Príncipe, em declarações à DW por ocasião de uma nova cooperação que está a ser desenhada entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria para combater a pirataria marítima. De São Tomé e Príncipe para a DW, Romzel Graça.
Recordo-lhe agora a pergunta de hoje. A comunidade internacional prometeu ao Mali ajudas superiores a 3 mil milhões de euros, montante que superou as expectativas. Nós queremos saber, na sua opinião, como deve ser aplicada a ajuda internacional no Mali. Contamos com a sua resposta. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. Na Alemanha, assim como em vários outros países europeus, muitas pessoas separam as roupas que já não servem, esvaziam o armário e colocam as roupas em contentores para depois serem enviadas para a África. Acreditam que as roupas serão doadas a quem precisa, mas não é bem assim. Um grupo artístico que mistura teatro e dança encena o que na realidade acontece. Bettina Riffel conta-nos mais sobre a peça, que é também uma crítica social.
Na cidade alemã de Colônia, num antigo prédio dos bombeiros, estão a vender roupas. De inverno, de verão, sapatos para adultos e crianças. Em todos os cantos, há provadores. Aqui, todo mundo pode comprar o que quiser. A qualquer um que chega, os vendedores recebem com um sorriso. Fala-se diferentes idiomas e os músicos animam o local. É assim que começa a peça de teatro que também, por meio da dança, aborda o comércio das roupas e sapatos doados na Europa, que depois, em outro continente, vão servir para vestir alguém. A pergunta, porém, é como? Mitumba, este é o nome do espetáculo, em que Swahili quer dizer roupa de segunda mão. Um dos responsáveis pelo trabalho, pela peça de teatro que aborda a dança, é Kefa Oiro. Ele é queniano e um dos iniciadores do projeto. Depois de muitas idas e vindas entre a Alemanha e a África, o grupo desenvolveu um conceito junto. Kefa Oiro explica.
Um dos resultados foi falarmos das roupas usadas. Por detrás delas está a ideia de movimento e de transformação.
O objetivo do espetáculo, por meio de diálogos entre os vendedores, é mostrar como funciona o negócio das roupas usadas. Inclusive, esclarecer alguns mitos, como este contado pela música Judith Buiri, de Nairobi. Quando se doam roupas na Alemanha, explica ela, as pessoas acreditam que elas são dadas gratuitamente aos africanos. Mas isso não é verdade, diz a música. Nós, africanos, temos que comprar as peças. O espetáculo traz ao palco algumas dessas roupas e bolsas. Todos objetos que fizeram o caminho inverso. Depois de terem sido mandados à África, voltaram à Alemanha, agora para o teatro. No decorrer da apresentação, as roupas parecem criar vida. Montes de roupas se movem pelo galpão, atacando os dançarinos. Uma forma de mostrar que as roupas são uma ameaça. Para muitos espectadores, um espetáculo bastante forte, depois que entendem do que se trata, como conta esta mulher que esteve entre o público. Ela diz que se as nossas roupas são levadas à África, não é certo que lá sejam vendidas. Também devem ser doadas, acredita ela. Enquanto os vendedores africanos de roupas usadas sobrevivem do mercado de objetos doados pelos europeus, comerciantes e pequenos negociantes locais, como costureiros, reclamam a falta de clientes. A ideia do grupo de teatro e dança é fazer as pessoas pensarem. E se no meio da peça alguém ainda não entendeu o intuito, no momento em que as roupas começam a ser leiloadas entre o público, fica claro para todo mundo a crítica social que o grupo quis fazer. Um negócio em África que ameaça a sobrevivência de pequenos comerciantes. A partir de outubro, o espetáculo será apresentado no continente africano, a começar pela Tanzânia. Bettina Riffel para a DW.
DW. Desporto.
O Benfica dominou a partida frente ao Chelsea na final da Liga Europa ontem à noite, mas foi a equipa inglesa que levou o troféu ao vencer o encontro por 2-1 na Arena de Amsterdão, tal como aconteceu no último sábado contra o Futebol Clube do Porto, jogo para o Campeonato Português. O Benfica voltou a sofrer o golo decisivo já em tempo de compensação. Filipe Verminen com o resumo da final.
A maldição continua. 51 anos depois, o Benfica voltou ao palco da sua última conquista europeia, Amsterdã. Naquela oportunidade, os encarnados derrotaram o Real Madrid e levantaram a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Um mês depois, o então treinador Bela Gutmann abandonou o clube e lançou a célebre frase: "Nem daqui a 100 anos o Benfica voltará a ser campeão europeu." Desde então, o Benfica disputou 6 finais europeias e perdeu todas. E nada como voltar à capital holandesa para quebrar a tal maldição. Os adeptos estavam confiantes. Com belas combinações de passes curtos e rápidos, a equipe treinada por Jorge Jesus começou confiante e chegava constantemente até a área dos ingleses. Primeiro, Oscar Cardoso foi bloqueado por Ivanovic e no rebote, Sálvio foi travado por Ashley Cole. E em uma cobrança de falta ensaiada, a bola sobrou num bate-rebate incrível na área do Chelsea, mas nenhum pé benfiquista conseguiu empurrá-la para dentro do gol de Peter Cech. Com 20 minutos de jogo, o Benfica já poderia ter marcado 3 vezes. Dali em diante, os ingleses acertaram a marcação no meio de campo e resolveram arriscar com chutes de longa distância. Em uma dessas tentativas, Frank Lampard colocou o veneno na bola e obrigou Arthur a uma defesa milagrosa. Intervalo de jogo em Amsterdã. Parecia ser possível dar fim à maldição. No início do segundo tempo, Oscar Cardoso chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. E aos 58 minutos, após um lançamento longo de Peter Cech, a defesa lusa falha e Fernando Torres entra livre na área, dribla Arthur e abre o marcador. Mas a reação do Benfica não tarda. Aos 67 minutos, Azpilicueta bota a mão na bola dentro da área. Pênalti. Quem tem a incumbência? Oscar Cardoso. Tudo igual e festa dos adeptos encarnados em Amsterdã. Os últimos 10 minutos foram eletrizantes. Peter Cech espalmou um chute no ângulo de Oscar Cardoso. Frank Lampard acertou uma bomba no travessão de Arthur. E aos 92 minutos de jogo, em uma cobrança de escanteio, Ivanovic sobe livre de marcação e cabeceia no canto oposto de Arthur. É o segundo título perdido nos acréscimos nos últimos 5 dias. Choro nas arquibancadas e jogadores incrédulos no gramado. Ao final da partida, o treinador português Jorge Jesus não escondeu sua decepção, mas exaltou o orgulho pela apresentação do Benfica.
Antes de fazer um comentário ao jogo, queria expressar o meu orgulho de eu estar aqui nesta final. O Benfica hoje demonstrou aqui, merecia ser aqui como vencedor e demonstrou aqui ser uma equipa com muita qualidade.
Mas a maldição continua. Philip Feminen, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A comunidade internacional prometeu ao Mali ajudas superiores a 3 mil milhões de euros, um montante que superou as expectativas, e nós, por isso, perguntamos aos ouvintes como acham que deve ser aplicada a ajuda internacional no Mali. E comigo no estúdio está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Glória.
E o que disseram os ouvintes?
Os ouvintes dizem muita coisa, sobretudo no Facebook. Por exemplo, Camilo Dunhalungo diz: bom dia, penso que deve ser aplicada em forma de projetos e não dar diretamente em dinheiro porque será desviado, como tem sido a panagem em África. Wilson Zamba Arcanjo Miguel, ele escreve: invocar instabilidade moral no brasão da empresa. É esta a opinião do ouvinte. Glauber Gleidson Pers diz que esse dinheiro deve ser aplicado em tudo: saúde, educação, indemnizar as famílias das vítimas, em estradas, hospitais, creches e orfanatos. Manuel Nhampa diz que a quantia é muito elevada, mas mesmo assim vai faltar para cobrir todas as despesas. E Inocêncio Matus acha que o dinheiro deve ser aplicado em projetos para desenvolvimento das comunidades e também em infraestruturas públicas. Alex Trindade acha que a comunidade internacional afirmou em África uma visão muito ocidentalizada dos seus princípios. É importante relembrar o papel desempenhado pela comunidade internacional, neste caso em específico no Mali. Contudo, na opinião deste internauta, devia-se investir primeiramente em criação de empresas ou mini-empresas, de forma a dar empregos aos cidadãos e permitir desta forma que eles tenham o poder de compra, mas também investir na criação de várias escolas a fim de reafirmar o direito à educação e criar instituições que apoiem a população a ter um maior entendimento das dinâmicas globais e agir local. E depois, temos também muitos comentários a vários assuntos. Por exemplo, num artigo sobre estudar ou trabalhar na Alemanha, e deixamos algumas dicas no Facebook, e o internauta Orlando Jorge Alves acha que é sem dúvida o sonho de muitos africanos estudar na Alemanha e também noutros países na Europa, e Tércio Sumaila acha que é interessante e ele pergunta como pode obter mais detalhes. Entretanto, os nossos colegas de redação já responderam na página do Facebook. Eles dizem que a DW, em português do Brasil, preparou um especial Estudar na Alemanha, que pode aceder através de um link que também já publicamos na nossa página do Facebook e que podem ver e ter acesso. Quanto a trabalhar na Alemanha, o governo alemão preparou um portal dirigido a profissionais qualificados que querem vir para o país. A página está em inglês, também podem encontrar o link na nossa página no Facebook. Glória.
Obrigada, Madalena, por todas essas informações e obrigada em especial aos ouvintes por participarem na nossa emissão da manhã desta quinta-feira. Fazemos aqui o ponto final. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Contamos consigo também. É o ponto final. Como disse, tenham um ótimo dia de quinta-feira.